Bia, antes da gente ir para o nosso tema de hoje, a Bia vai falar sobre o Dr. Google, basicamente, gente. Aquela,
Sim.
a plataforma, o Google, obviamente, que nos ajuda muito, né, Bia? Mas também pode atrapalhar com as informações de saúde. Mas, Bia, a gente estava falando de comida aqui no programa e do prato Oswaldo Aranha. O Cacá tem uma pergunta para você sobre um restaurante aí do Rio de Janeiro, para ver se você conhece, Bia.
É um restaurante que
Vamos ver.
ele é relativamente conhecido, ele não é dos mais famosos, não, mas é um restaurante muito tradicional. Se não me engano, é o Nova Capela, que foi onde nasceu o filé Oswaldo Aranha, embora muita gente nem saiba disso. Então eu não sei se.
Ah, é verdade, eu já li sobre isso. Eu não conheço esse restaurante de ter ido lá, não, mas claro que conheço de nome. Todo mundo fala dessa história. História conhecida.
História conhecida, falei, viu, Letícia? O restaurante Nova Capela,
É
foi,
isso mesmo.
ele era frequentado por Oswaldo
Gente,
Aranha.
eu queria começar hoje colocando na balança, perguntando a vocês dois. Eu quero, é opinião pessoal, claro, né? O feeling de vocês, observação, na balança entre desvantagens e vantagens, né? Benefícios e malefícios da gente ter hoje acesso à internet em relação à medicina. O que vocês acham que pesa mais, a parte ruim ou a parte positiva da gente ter acesso a problemas de saúde, a informação científica, remédio?
Eu acho horrível. Eu acho horrível pelo seguinte, eu vou primeiro, eu tenho muitos amigos médicos, Bia, e eu vou falar primeiro do meu lado e vou falar do lado deles. Do meu lado é o seguinte, eu quando tenho algum sintoma meio diferente, eu quando parto para consultar o Dr. Google, eu acho que eu tenho todas as piores doenças que
Sim, todo
existem
mundo,
ali, né?
verdade.
E o problema maior para os médicos hoje é que eles falam o seguinte, que boa parte dos seus pacientes chegam ao consultório já com a consulta feita. Ou seja, se o médico eventualmente aponta e há algum tipo de coincidência entre o diagnóstico que ele faz e o diagnóstico do Dr. Google, o paciente começa a discutir, a debater com o médico, a discordar do médico, mas não por conhecimento próprio, mas por aquilo que foi oferecido a ele pelo buscador, pelo Google. Eles falam que isso é bastante complicado na relação que existe hoje entre os médicos e os pacientes.
Eu concordo. Eu queria até aproveitar 2 minutinhos e fazer um background disso aí, fazendo uma analogia com a educação. Como eu trabalho com educação também, é uma coisa que eu vi chegar e vejo ser muito debatida, muitos artigos, muitos seminários e congressos, todo mundo falando disso. Que a tecnologia chegou na educação e que o professor mudou o papel dele. É muito difícil para muitos dos professores entenderem isso. Então, tem muito treinamento hoje, porque o professor, no passado, o professor era a única fonte de informação do aluno. O que o aluno sabia vinha do professor. Então, o professor era um grande transmissor de conhecimento também. Hoje, o papel do professor muda um bocado e não deixa de ser importante. Ele é tão importante ou mais do que era no passado. Só que ele não é mais a única fonte de informação do aluno. Antigamente, você tinha o professor e a família, no máximo. Hoje, o aluno busca na internet informação e possivelmente ele vai ter muitas informações mais precisas ou mais detalhadas ou melhores do que o próprio professor. Então, o professor tem que estar aberto ao aluno que chega com um conhecimento que ele não tem. Então, a sala de aula passa a ser um espaço de troca, não é unilateral, é bilateral, né? Então, os alunos chegam. Hoje se fala muito em sala de aula invertida, onde você dá o tema para o aluno busca em casa, em outras fontes, e quando ele chega na aula seguinte, ele já sabe o tema que o professor dá, e o professor provoca ali um debate, o professor tem que ter ferramentas para que a aula aconteça, porque ele tem um papel importante, ele ajuda a filtrar o que é certo e o que é errado, até, por exemplo, em relação a fake news e tudo mais. Eu faria uma analogia da educação para a saúde, porque o Google veio para ficar, né? Quando a gente fala de pesquisa, o Google é um nome, mas na verdade você dentro da internet você acha coisas ruins, coisas fake e coisas muito sérias. Eu acho paper, tese de doutorado de médicos da universidade de sei lá, de Baltimore, de sei lá onde, de Johns Hopkins. Você acessa tudo, você acessa coisa boa, coisa séria e picaretagem também. Então, como tudo, na verdade, a gente tem que saber filtrar. Eu acho que o médico de hoje, ele tem que entender que ele não pode negar isso, ele vai ter que saber lidar com isso no consultório, lidar com isso na emergência médica e dentro dos hospitais.
E
Porque
muita.
realmente o paciente hoje é mais informado. Existe, gente, existe um aplicativo que eu vi no Instagram, onde você entra e o aplicativo te ensina a interpretar os seus próprios exames. E aí eu digo o seguinte, concordo com o Cacá que gera uma ansiedade gigantesca você procurar sintoma no Google. É horrível, porque você começa a achar que você tem coisas piores que você tem. O médico aprendeu, ele sabe olhar o todo, ele sabe analisar um exame de sangue por completo. A gente não, a gente vai numa taxa aumentada e diz, meu Deus, posso estar com isso assim, assim, porque a minha taxa está aumentada. Então é muito ruim, eu acho que a gente ir para o Google primeiro é muito ruim, mas eu acho que não dá para impedir o paciente, as pessoas, de se informarem, e tem muita coisa boa, inclusive canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube que eu assisto, que é um biomédico, que vocês devem saber, o Lucas, do Olá Ciência. Ele é muito otimista, ele dá notícias para a gente muito legais, e eu adoro acompanhar, então com isso a gente naturalmente se informa. Eu vi um episódio dele onde ele fala de um novo tratamento de câncer, que ainda é muito caro no Brasil, mas que traz muita esperança para alguns casos de câncer. Então a gente acaba acompanhando e não tem como você não ser informado. Então você hoje é muito mais informado do que no passado. E o médico moderno vai ter que lidar com isso como professor moderno também, né? Sim. Agora, eu tenho um dado curioso. Uhum. Isso antes da pandemia. Antes da pandemia, eu imagino que esse número tenha subido muito. O Brasil é um dos países onde mais as pessoas buscam notícias de saúde no Google. É, a pesquisa feita pelo próprio Google aponta 26% dos brasileiros, isso em 2019, que primeiro, antes de ir a médico, ia ao Google. Olha que loucura. Isso com a pandemia deve ter praticamente dobrado, né? Porque todo mundo tinha sintoma, achava que tinha Covid. Ah, eu estou com Covid. Ai. Então, eu imagino que em 2020 isso tenha aumentado muito de busca no Google, do que está sentindo, do que não está. Então, assim, eu acho que é um mal que veio, um mal entre aspas, porque eu não acho que é só mal, mas que veio para ficar, né? E aí o médico vai ter que lidar com isso. Mas tem que ter cuidado, especialmente com a automedicação, né, gente?
Lógico.
Porque o pior não é nem ver o que tem, o sintoma que tem ou o que pode ter. O pior é a pessoa que acha que pode comprar remédio e sair tomando.
Agora, Bia, não sei se
você... Isso é o mais perigoso, né?
É, eu não sei se você já reparou, mas eu acho que está faltando, está passando o time já das redes sociais, em especial o TikTok, contra algumas publicações envolvendo aquelas agulhas de emagrecimento, que na verdade é um tratamento de endocrinologistas para as pessoas com diabetes. Você já viu isso, Bia? Você entra no TikTok, isso está assustador, o nome desse medicamento. Eu não vou falar o nome aqui, mas está tão famoso, é famosa essa agulha.
É uma agulha de emagrecimento?
É uma agulha para tratamento de diabetes. Só que é uma agulha que ela, por conta desse tratamento, ela emagrece.
Entendi.
É uma medicação que emagrece.
E as pessoas estão colocando na barriga, não é isso?
Isso, aplicando diretamente na barriga. Eu fiquei, tem umas duas, três semanas que eu já vi isso daí, e volta e meia, como o TikTok ele vai ver no seu algoritmo, se você para ver aquilo ali, né, ele te chama a atenção, ele vai te mostrando sempre, né? Eu falo, gente, mas por que a Anvisa, por exemplo, ainda não proibiu um TikTok e um Instagram de colocar vídeos como esse? Porque tem as hashtags com o nome desses medicamentos. É muito perigoso.
Gente, esse assunto nosso, ele é tão bom que eu acho que dá uns três programas. Quer ver outra coisa que eu discordo um pouco? Do tanto que os médicos têm colocado nas redes sociais os procedimentos deles. Eu tenho visto coisas assim, tem gente que coloca cirurgia, tem gente que coloca os procedimentos estéticos, aquelas agulhas no rosto. Eu sei que o paciente autorizou, mas eu não sei se isso é legal. Eu tenho muita dúvida se isso deveria ser feito assim.
É verdade. Ah, tem até aqui algumas participações, tem participação de ouvinte aqui. Cadê o nome dele? Ele comentou. Hoje em dia os pacientes estão sabendo mais do que os médicos. É, já chegam no consultório até com remédio que viu na internet.
É isso,
viu?
Falando.
Fora o que já tomou, né? Falou, já tomei esse, tomei aquele, tomei esse.
Agora, por outro lado, vamos pensar que a tecnologia ajudou um bocado. A telemedicina avançou muito. Eu me lembro quando começou a pandemia, eu conversei com meu irmão trabalha na área científica, né? Trabalhava numa empresa na área exatamente de desenvolvimento de produtos tecnológicos e tal. E ele estava indo para uma reunião, ele falou assim, que se vai se discutir os avanços da medicina remotamente, o quanto você pode ajudar um paciente remotamente. Então, assim, é uma coisa que já se discute, cirurgia por robô, né? Então a tecnologia ajuda muito a medicina, inclusive agora a comunicação realmente é perigosa. Mas, gente, eu vou me defender aqui. Eu já descobri, também não quero citar nada, mas eu já descobri algumas coisas sobre, por exemplo, menopausa, que é uma coisa que eu estou vivendo agora, estou entrando e tal. Eu comecei a ler ali várias coisas, vejo muito vídeo no Instagram, porque aí o algoritmo começa a te mostrar, né? Você pesquisou menopausa uma vez, o algoritmo começa a te mostrar um monte de coisas.
Exatamente.
Então, eu vejo muita coisa, não dou tanta bola assim, mas eu vou conferir em sites confiáveis, assim, de universidade e tal, e vi coisas, assim, que fazem todo sentido, e antes do médico. Depois, quando eu falei com o médico, mas não, é isso mesmo. É exatamente isso. Então, assim, tem coisas que você lê que são perigosas, mas tem coisas que você se informa e que é bom você se informar. Então, assim, de novo, o médico é muito importante, porque ele que vai te dizer, é igual professor em sala, ele vai te dizer o que é sério, o que não é, o que você pode interpretar de uma maneira ou de outra, mas evitar que o paciente fuxique não dá. O que eu acho mais perigoso, gente, você quer dizer uma coisa, isso vai ficar para um dia que a gente possa conversar mais, são suplementos. Está todo mundo suplementando a alimentação, tomando 500 cápsulas, porque vê médico falando na internet. Eu vejo vários. Toma isso para aquilo, isso faz bem para aquilo. Aparentemente, os suplementos são inofensivos, porque são ou fitoterápicos, ou vitaminas, mas não são inofensivos. Não são. Eu já ouvi uma hepatologista dizer que eles podem acabar com o fígado e tal. Então, a gente não pode sair tomando suplemento como dá na cabeça, como a gente vê no Instagram, entende? Então, isso tudo é muito, muito perigoso. Esse é um lado que eu acho bem perigoso mesmo.
Bia, olha, obrigada, viu, pelas suas discussões aqui. Tem participação de ouvinte aqui também.
Quer ler mais
respeito.
Uma? Quero
tem ouvintes. Uma aqui também sobre aqueles vídeos que você falou que incomodam a mim também, que mostram os procedimentos. Tem a participação do Sandro falando aqui. Vocês já viram aqueles vídeos onde os enfermeiros mostram procedimentos entrando em sala cirúrgica? Como é que faz até mesmo diante de óbitos, quando são constatados?
Nota,
não
mostram... Sandro.
Eles
isso
não
eu nunca
mostram...
vi, graças a Deus, porque eu ficaria muito chocada.
Aí ele está comentando aqui, Bia.
Ética,
só um minutinho.
Eu acho que choca as pessoas, impressiona. Eu fico. Eu me incomodo um pouco ver até onde pode ir o marketing profissional, sabe?
Bia.
Não sei. Se eu estivesse ainda em sala de aula, eu dei aula há muitos anos, eu não sei se eu ficaria filmando as coisas dentro de sala, aluno fazendo, aluno acontecendo. Eu não faria isso. Como eu acho que em medicina a gente tem que ter cuidado com o que divulga também, né?
Ô, Bia, mas ele complementa aqui, ele fala, eles não mostram a cara dos pacientes, mas chega a ter vídeo onde eu já vi, olha o que ele fala, os minutos finais, o momento da alegria antes da morte. Eu falei, meu Deus, eu tô até assustada com isso.
Credo, que horror,
meu celular,
gente.
Não fica ouvindo
aí,
isso.
Aí, Letícia, eu tô com você, cadê os órgãos reguladores,
não
né?
Né? É a mesma
que,
coisa
eu sei que é muito difícil controlar a internet,
de classe,
mas
sabe?
Deveria haver um pacto sério com as plataformas para que isso tudo fosse banido. Isso não pode ficar no ar, não pode.
Isso mesmo. Bia, obrigada pela discussão aqui.
Obrigada a vocês e queria dar um
que
beijo
vem,
aí nos ouvintes. Estava com saudade da participação deles. Vamos ver se depois a gente continua esse assunto, porque esse assunto dá panos para manga. Se a gente continuar, eu prometo trazer dados para a gente se basear e discutir, tá bom?
Vamos continuar assim. A própria participação ao vivo é sempre muito bacana.